Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Hoje no Alumni Mundos temos connosco Liliana Afonso, alumna da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, onde, em 2017, concluiu a licenciatura em Ciências da Nutrição. A Liliana iniciou a sua carreira como técnica de farmácia no IPO de Lisboa, mas o contacto com a doença despertou-lhe a vontade de atuar na promoção da saúde. Desde então, coordenou projetos de educação para a saúde e nutrição materno-infantil em escolas e comunidades na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, capacitando profissionais locais e implementando programas de impacto sustentável. Para a Liliana, ser uma agente de mudança é colocar conhecimento e experiência ao serviço da comunidade, gerando impacto positivo, identificar necessidades reais e ir ao encontro das pessoas. Olá Liliana, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Liliana, vamos começar logo pelo início de tudo. O que é que levou a escolher a Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e a licenciatura em Ciências da Nutrição?
Pronto, tal como referiu, eu sou licenciada em Farmácia e estive a trabalhar no IPO de Lisboa, então durante 5 anos tive contacto com doença e acabei por perceber que queria estar do outro lado, do lado da promoção da saúde. Pronto, então fui vendo áreas que eu poderia seguir e surgiu a nutrição, a ideia de estudar nutrição. E então, na altura, a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação aqui da Universidade do Porto era a única no país dedicada à nutrição. Então foi por aí que segui e candidatei-me.
Muito bem. E como é que descreve a sua experiência académica na FECNAU? Há algum momento ou vivência que recorde com mais carinho ou saudade?
Então, eu já tinha tido uma vida académica quando fiz a minha primeira licenciatura. Tive direito à queima das fitas, a praxe e tudo isso. Então, quando me candidatei a esta segunda licenciatura, já vim muito focada em estudar, basicamente. Sim. Aliar também o estudo ao trabalho. Mas, obviamente, que aquilo que posso realçar foi o conhecer outras pessoas e acabei por fazer boas amizades durante este período, e acho que na verdade o meio académico proporciona isso. Então é isso que eu guardo, as amizades que fiz com colegas.
Mantenho essas amizades.
Mantenho, sim.
Muito bem. Ao longo do seu percurso académico e pessoal, quando é que sentiu o impulso para ser um agente de mudança, de fazer acontecer na sua comunidade ou além dela? Quando é que começou este bichinho?
Ao longo do curso eu fui assim manifestando já assim vontade de trabalhar com comunidade, mais na área de nutrição comunitária e não tanto focado na parte, na parte individual. Não sei, acho que isso ia mais na direção da promoção da saúde. Ou seja, obviamente que na área clínica nós conseguimos fazer promoção da saúde, mas é muito focado numa só pessoa. E mesmo assim tá bem, mas eu queria uma área mais global e abrangente. Pronto, então também direcionei os meus estágios, o meu estágio curricular para a parte comunitária. Uhum. E tive a oportunidade de trabalhar com população vulnerável. Uhum. E pronto, e senti que se calhar o meu caminho era por aí.
Mas é interessante, neste seu percurso acaba por fazer os seus estudos e depois acaba por começar uma carreira na cooperação internacional e saúde pública. Trabalhou em diversos países africanos, como eu disse no início. O que é que a motivou a fazer esse caminho? Que é um caminho que a maioria das pessoas vê que se calhar como difícil, não é? Mas a Liliana avançou sem problema nenhum e tem aí feito um percurso muito, muito interessante.
Sim, então eu quando comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho enquanto nutricionista foi numa organização não governamental, mas comecei com um projeto em Vila Nova de Gaia, um projeto multidisciplinar que aliava várias áreas da saúde, mas ao mesmo tempo fui acompanhando os projetos que essa ONG desenvolvia no continente africano e fui-me despertando sempre assim algo...
Na área da alimentação já?
Na área da saúde mental, saúde oral, promoção também da saúde. E pronto, fui observando de perto e foi nascendo assim vontade também de ir numa missão, porque havia muitos voluntários que iam, depois ouvia as experiências deles e pronto, e fui manifestando esse interesse. E depois acabei por ter a oportunidade de acompanhar uma missão a Cabo Verde.
Sim.
Então foi a minha primeira experiência, que fui como médica dentista. E o nosso trabalho era nas...
Estamos a falar da saúde a sorrir.
Sim, também a Saúde Sorrir é um projeto que está em vários sítios, pronto. E em Cabo Verde era nas escolas, pronto, e adorei a experiência lá e fiquei com vontade de ir para outros locais e pronto, identifiquei-me com o trabalho e com aquilo que fazia e por isso quis continuar.
Além deste Saúde em Sorrir que eu mencionei, esteve aqui envolvida no Conhecer a Nutrição, num programa da PanMi. Qual era o seu trabalho nestes países? O que é que a Liliana faz?
Então, eu trabalhei enquanto gestora de projetos. Então, fazia toda a gestão das atividades. Trabalhava sempre com equipas. Pronto, conhecer a nutrição foi na Guiné-Bissau, o PanMi já foi em São Tomé e Príncipe. E acabam por ser projetos com atuações diferentes, mas o meu trabalho depois acaba por ser o mesmo. Então aí, basicamente, é coordenar equipa, perceber com os parceiros locais as atividades que podemos realizar, porque são projetos que envolvem sempre capacitação. Pronto, então aí é coordenar essas disponibilidades, também a parte da advocacia com outras organizações, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Assim, de forma muito geral, é
E
isso.
nunca teve medo de se envolver assim nestes países? Não...
Não, sempre, obviamente.
Estamos a falar de países, nós há pouco falávamos em off, dizíamos que eram países com falta de eletricidade, problemas com água. Nunca teve receio dessas situações? Normalmente são coisas que deixam desconfortáveis a maioria das pessoas.
Sim. Pronto, admito que quando cheguei a primeira vez à Guiné-Bissau, o aeroporto, na altura, os voos chegavam ao final do dia, ou seja, já era noite, fiquei assim um bocadinho alarmada com toda a confusão na zona das malas,
Alarmada ou assustada?
porque... Assustada,
Tá.
talvez, porque até lembro-me que estava uma pessoa no avião que me viu, veio ter comigo ver se eu precisava de ajuda, porque foi ali assim o primeiro impacto de
De
ver
não ver,
a
já.
realidade diferente, né? Porque aqui temos aeroportos organizados, ninguém de fora entra na zona de recolha de malas, lá toda a gente de fora estava na zona de recolha de malas, pronto, para ajudar as pessoas que iam buscar. Pronto, então aí foi só esse pequeno, foi essa situação, mas depois, com o tempo, conhecendo as pessoas, percebendo que de certa forma estamos seguros, tudo o que havia de receio acaba por se dissipar. Obviamente temos questões de saúde que se calhar não conseguimos resolver lá. Mas também nunca estamos à espera do pior, obviamente.
Esses países têm, normalmente, as populações desses países têm noção que estão lá para ajudar. Alguma vez, sente que as pessoas valorizam o vosso trabalho? Como é que vê isso? Como é que a população vê? Ou às vezes tem problemas de animosidade contra vocês?
Não, isso à partida são situações que raramente acontecem. Pronto, obviamente que também depende, lá está, do público-alvo com quem estamos a trabalhar. Mas a maioria das vezes sentem isso, que é um trabalho de apoio, de cooperação. Por isso não há assim nenhuma situação.
Tem assim algum episódio que se lembre que seja assim diferente e mais marcante nestas suas aventuras africanas?
Sim, pronto, em termos de trabalho, eu acho que a maioria das atividades criou ali algum impacto. Eu posso destacar aqui as atividades de cooperação com as universidades, tanto em São Tomé como na Guiné, em que há uma partilha de conhecimento com universidades portuguesas. Ou seja, há um apoio de professores de cá que vão lá para contribuir para a formação desses estudantes. E isso realmente é algo que é visível.
Importante,
sim, porque o ensino lá é mais debilitado,
claro.
E terem a oportunidade de aprofundar determinados conhecimentos é sempre uma mais-valia e os próprios estudantes reconhecem isso.
Muito bem. Cada um destes projetos ocorreu em contextos culturais e socioeconómicos distintos daquilo a que estamos habituados. Que desafios é que encontrou e que aprendizagens retirou sobre adaptação, liderança, colaboração? O que é que aprendeu com isto?
Então, acho que na minha experiência, aquilo que para mim é assim, a maior aprendizagem é lidar com frustração. Porque.
Mas a sua frustração ou a frustração
a
das.
Minha.
Ok.
A minha.
Sim. Explique-me lá isso melhor.
Eu sou uma pessoa bastante organizada, gosto de ter as coisas bem planeadas. Também para não dar margem às coisas,
ao erro, não é?
Exato, em imprevistos. E nestes países o imprevisto está sempre presente. Sei lá, situações de preparar uma atividade para um dia, uma formação, por exemplo, e nesse dia chove torrencialmente. As pessoas não saem, não aparecem na atividade. Então tudo o que estava planeado, o espaço, o coffee break. A disponibilidade das pessoas para aquela atividade do formador, de tudo o resto,
Cai por terra.
Cai por terra. Então temos ou que adiar ou então.
Mas neste momento já imagino que já viva bem com isso, não é? Porque já
Sim,
se habituou.
Mas foi difícil ao início. Na minha primeira experiência em Cabo Verde foi difícil porque tínhamos um calendário e nada foi cumprido. De acordo com aquilo que estava.
Sim, mas para eles é normal, não é? Provavelmente, não é?
Sim. Ou seja, é um bocado. Nós tínhamos que ir às escolas e. Ah, se calhar não vamos a esta porque não está lá o professor, vamos à outra. E eu, mas depois vamos a esta? Sim, depois vemos. E este é o depois vemos que para mim era sempre mais difícil de lidar e deixava-me frustrada de.
Sim.
Então eu preparei isto, isto agora não acontece. Mas pronto, acho que. Consigo agora lidar de forma mais leve e adaptar-me, porque se calhar esperava a adaptação da parte dos outros e agora sou eu que me adapto e está tudo bem.
Como é que reage a isso? Pensa, amanhã vamos conseguir?
Sim,
Ou
acho
desmotiva?
que.
Às vezes ainda desmotiva um bocadinho.
Sim, também a desmotivação ainda acontece, claro, mas acaba por durar menos tempo.
Ok.
Porque no fundo é ok, se calhar não deu hoje, tentamos amanhã. Temos que fazer isto e temos.
Sim.
Vai acontecer. No tempo que é, pronto, não sabemos, mas vai ser feito.
Muito bem. Sabemos que viveu algum tempo já em terras africanas e que já passou aqui por alguns locais com fauna pouco habitual pelas nossas aqui pela Europa. Eu sei que tem aí uma história engraçada para nos contar que envolve alguns insetos. Quer-nos falar sobre isso? Coisas que também acontecem por aquele lado do mundo.
Sim, bem, eu sempre tive aquele pavor a bichinhos, portanto, principalmente aranhas. Então é assim um pouco irónico ir viver para países onde temos bichos em toda a parte a viver nas nossas casas. E falo de, sei lá, baratas, centopeias, até ratos. E aranhas para mim é o grande problema, mas pronto, sempre tive que lidar com elas. Então, houve uma vez que tive que ir para o norte da Guiné-Bissau, para Varela, onde tem uma praia lindíssima e que recomendo conhecerem. E estava numa casa sem luz. E a casa de banho era fora da casa. Então eu decidi ir à casa de banho à noite, com a minha lanterna, e quando estou a sair da casa de banho tem uma aranha gigante, que eu podia jurar que era do tamanho da minha mão, mas posso estar a exagerar, que estava ali mesmo junto à porta por onde eu tinha que passar para sair. Então fiquei a pensar se devia ficar lá dentro
ou sair,
mas ao sair corri o risco da aranha apanhar-me. Sei que isto é...
E como é que ficou essa história? Saiu ou ficou?
Saí, mas saltei e fui a correr para o quarto. A minha cama tinha mosquiteiro. Fechei o mosquiteiro para garantir que a aranha não iria atrás de mim.
E nunca mais voltou àquela casa de banho, não é?
À noite, não.
Muito bom. Oh, Liliana, ao longo da sua carreira, qual é que considera ter sido a contribuição mais significativa para a comunidade ou para os sistemas de saúde com que trabalhou?
Os projetos onde eu trabalhei foram sempre desenvolvidos em parceria com o próprio Ministério da Saúde. E é só assim que também garantimos sustentabilidade e continuidade. E lá está, como eu referi, na maioria dos projetos há a componente de capacitação, ou seja, esta transmissão de conhecimento que acaba por não existir no país, mas que acaba por ser necessário. Então, e esta capacitação depois permite, lá está, que os profissionais de saúde de lá consigam trabalhar, por exemplo, esta área da nutrição, da melhor forma. No fundo, isto é um reforço do próprio sistema de saúde. Então, isto sem dúvida é uma contribuição. Por exemplo, no PANMI, no projeto, no programa de acompanhamento nutricional materno-infantil, uma das componentes era essa de apoiar os técnicos de saúde de cada área de saúde, nas consultas de nutrição, e são pessoas que não são formadas em nutrição, são formadas maioritariamente em enfermagem, mas que adquiriram então, através, ao longo destes anos, dessa formação, adquiriram conhecimentos.
Sem experiência, claro.
Sim, que lhes permite fazer o trabalho da melhor forma, né? Que neste caso é cuidar de crianças com desnutrição, crianças menores de 5 anos, que acaba por ser um problema. Pronto, então é esta continuidade que é apropriada do próprio Ministério da Saúde.
Muito bem. Sente que nesta sua passagem por estas, eu vou-lhe chamar aventuras, não são bem aventuras, mas estas suas aventuras de trabalho, sente que com o contacto que foi fazendo com outras pessoas já conseguiu inspirar outras gerações de profissionais, outras pessoas?
Bem, não sei responder, mas espero que sim. E se calhar, por aquilo que vi, não é? Contactei com vários estagiários das ciências da nutrição, não é? Nos últimos anos, que iam para São Tomé, que caíam lá em São Tomé um pouco perdidos, mas acho que no fundo, depois de ver o trabalho que era feito pelas pessoas que lá estavam, acabavam por sair também com este bichinho da cooperação.
Acha que essas pessoas sabem o que as espera ou não? Ou quando lá chegam,
não
tinham a menor noção daquilo em que se estavam a meter?
Não sabem.
Mas depois...
Mas depois, assim, eu digo isto, não sabem, mas eu acho que, claro, cada um tem as suas expectativas, e nós, obviamente, quando recebemos alguém, tentamos partilhar ao máximo a maioria das informações. Claro. Mas quando se está lá, o impacto depois é diferente, sim.
Mas a causa abraça-os rapidamente,
sim,
também, não é?
Sim, sim.
Eu estou a falar, eu nunca participei numa coisa destas, mas acho que deve ser um pouco por aí.
Sim, também eu ter contacto com uma cultura diferente, e no caso de São Tomé é um país incrível, são duas ilhas, por isso há praia, há calor, qualquer pessoa que vá para uma experiência mesmo curta, para desenvolver algum tipo de trabalho, acaba por ficar com vontade de ficar mais tempo e desfruta do tempo que lá está.
Tem amigos por lá, ou não?
Sim.
Muito bem. Que conselhos é que daria a estudantes de ciências da nutrição, aos jovens profissionais que querem trabalhar em saúde pública e cooperação internacional? O que é que diria a estas pessoas?
Para avançares, havendo oportunidades para avançar, ou seja, reconheço que se calhar não é algo que interessa a toda a gente, mas para quem tem vontade, para quem quer ir de arriscar, pode ser uma experiência, lá está, que abre portas a nível profissional, mas também a nível pessoal acaba por ser muito gratificante, ou não sei, acho que acaba se calhar para quem está a fazer um estágio curricular, né, nos 20, acaba por ser um crescimento pessoal, este contacto com aquilo que não há aqui no dia a dia.
Qual é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa dessas? Uma pessoa que se mete numa situação dessas?
Eu acho que é ter a oportunidade de ter experiências novas e diferentes. Por exemplo, na área da saúde, nós aqui temos um bom sistema de saúde, temos muitas coisas garantidas, lá, nem tanto. Então a pessoa tem que se desenrascar, por assim dizer. Desenrascar, adaptar, e isso obviamente que traz benefícios para a própria pessoa, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e depois também a prepara para trabalhar noutros ambientes mais facilitados.
Muito bem. Vou-lhe fazer a última pergunta. Se pudesse plantar uma semente hoje que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que tipo de semente seria e porquê?
Bem, isto pode ser assim um bocado clichê, mas acho que seria a semente da empatia.
Empatia. Muito bem.
Porque, não entrando em situações específicas, atualmente vivemos muitas situações que, se houvesse mais empatia, acho que poderia, situações que se calhar poderiam ser evitadas, ou outras que se calhar conseguíamos contornar da melhor forma. Ou seja, atualmente cada pessoa está no seu quintal, fechado, com o seu cercado à volta, sem querer cumprimentar o vizinho. Mas no fundo, nós estamos todos ligados, e o que acontece a não sei quantos quilómetros daqui tem impacto também nas nossas vidas, mesmo que não seja imediato, que não seja visível, mas tem. E pronto, isso que eu também ter vivido nestes países fez-me perceber isso, e fez-me sentir que a cooperação é entre povos, entre países, é algo bastante importante, e
Até porque
consigo.
não temos todas as mesmas oportunidades, não é?
Exato. E não só. Mas pronto, acho que nós também conseguirmos ver o lado do outro, lá está, a ter mais empatia, seria bom para nós enquanto seres humanos.
Muito bem. É uma bela semente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Liliana, muito obrigado por estar connosco. Eu espero que não tenha sido muito difícil. A Liliana confessou no início que estava um bocadinho nervosa, mas acho que correu bem.
Sim.
Muito obrigado.
Obrigada.
Quanto a nós no Alumni Mundos, ficamos por aqui. Voltamos em breve com mais um episódio.